Bom, já estamos oficialmente no mês de junho, hoje é dia 2, e o mês de junho traz uma importante campanha de conscientização, reflexão e, claro, também mobilização, que é o Junho Vermelho, que é o mês dedicado à campanha de conscientização à doação de sangue. Muitas pessoas que estão nos acompanhando nesse momento certamente são doadores de sangue. Outras pessoas talvez não tenham nunca feito a doação de sangue, têm muitas dúvidas, curiosidades e talvez até tenham a intenção de se tornarem doadores de sangue. Eu recebo aqui com muita satisfação nesse momento a Eliane Avancini, assistente social e também responsável pela captação do Hemocentro de Cascavel. Eliane, bem-vinda à CBN, bom dia!
Bom dia, Marcelo, obrigado pelo espaço, sempre muito importante estarmos lembrando sobre a doação de sangue.
E é justamente esse o propósito do Junho Vermelho, a campanha que, claro, acaba tendo uma visibilidade, uma projeção nacional, batendo nessa tecla, né? Trazendo esse assunto para o cotidiano das pessoas, né? Porque, como eu falei no início, certamente muitas pessoas que estão nos ouvindo são doadores de sangue, já conhecem ali a rotina e o trabalho do Hemocentro, mas muitas pessoas nunca doaram e certamente tem muitas dúvidas sobre isso. Mas a gente sabe que a doação de sangue, ela cumpre um propósito praticamente de saúde pública, né? Porque todo esse sangue, ele é destinado para os hospitais, enfim. Então, é uma questão muito séria hoje no nosso Brasil a questão da doação de sangue, não é?
Exatamente, de saúde pública. Não existe ainda um substituto para o sangue, né? Então, nós precisamos das pessoas, da solidariedade, do tempo das pessoas. E o Hemocentro, ele tem uma demanda bastante alta por doação de sangue, né? Nós temos 22 hospitais conveniados, então nós temos que ter todo dia de 60 a 70 doadores. Isso é um grande desafio, né, para a captação, porque de segunda a sábado nós trabalhamos e todos os dias manter esse número de doadores não é uma tarefa simples.
E como está hoje o estoque no Hemocentro de Cascavel? Claro que nós temos hoje no estado do Paraná a chamada Hemorrede, não é? Com todas as estruturas para a captação desse sangue. Mas em Cascavel, como está o estoque? Está satisfatório? Está atendendo a demanda necessária? Tem algum tipo sanguíneo que está em falta ou sempre demandando muitas doações? Traga esse panorama para nós.
Nós, há algumas semanas já, Marcelo, estamos lutando aí para manter o estoque de O negativo, né? Que é o doador universal, é um sangue um pouco mais raro. E algumas semanas já tem tido um consumo muito grande. Então, os doadores têm vindo, mas o sangue está saindo. Então, nesse momento, né, já aproveitar o espaço e pedir aos doadores O negativos para fazerem a doação. Os demais tipagens sanguíneas estão, né, estoque seguro, mas nesse momento, então, o nosso chamado especial é para os O negativo, que venham fazer a doação.
Uma curiosidade que certamente aparece bastante quando se fala em doação de sangue, é verdade que uma única doação de sangue pode salvar mais de uma vida?
Exatamente, porque a gente coleta o sangue total, né? Aquela bolsinha que as pessoas, a maioria vê ali o sangue total. Esse sangue, essa bolsa, ela é fracionada em 4 hemocomponentes. Então, o concentrado de hemácias, que é a parte vermelha do sangue, o concentrado de plaquetas, que é a parte amarela do sangue, e o plasma, que também é amarelo, e também o crioprecipitado. Então, são 4 componentes que nós produzimos de apenas uma doação. Por isso que a gente fala, né? Você doa uma bolsinha e pode salvar até 4 vidas, por conta desse fracionamento que a gente faz nessa bolsa.
Em quais situações o sangue doado é mais utilizado nos hospitais? Claro que certamente essa operação, esse controle é feito talvez muito mais pelos hospitais do que pelo Hemocentro, me parece. Mas quando esse sangue é destinado aos hospitais, o que mais tem demandado esse uso do sangue doado?
Olha, nós temos diversos casos, diversas doenças que precisam de sangue. Nós temos, por exemplo, os hospitais oncológicos. Vou citar um exemplo, a leucemia, por exemplo. É uma doença que precisa de muita plaqueta, né? Eles fazem ali a quimioterapia, a radioterapia e destrói as plaquetas. Eles precisam transfundir plaquetas. Hemácias, muito usado em caso de acidente. A pessoa, né, sofre um acidente, tem uma hemorragia, precisa repor tanto a hemácia, a parte vermelha do sangue, como plaqueta para evitar a hemorragia, né? Para conter a hemorragia. Então, assim, depende. Cada doença tem um componente certo para ser utilizado. Então, hospitais... Às vezes o paciente vai fazer uma cirurgia, por exemplo, nós temos cirurgias, transplantes de fígado, transplante de rim, né, transplante de medula óssea. Um transplante de fígado requer também hemácia, plasma, plaqueta. Então, depende, né, da situação do paciente, do procedimento médico que é feito, né, a gente envia o componente, né, envia para os hospitais, nós temos as agências, né, que pedem, tem um estoque, cada hospital, por exemplo, o Pecan, Sion, que tem uma agência lá dentro, eles vêm pegar o estoque, fica disponível e, conforme o pedido médico, essa agência envia os hemocomponentes para o paciente, dependendo da necessidade de cada um.
Sabemos, Eliane, e a gente tem acompanhado isso também, sempre quando estamos perto de algum... feriado, algum momento específico do ano, o Hemocentro sempre faz aquele alerta, aquele pedido para que as pessoas façam a doação de sangue para a reposição do estoque. Eu queria que você explicasse por que, que em determinados momentos, principalmente em feriados prolongados, o Hemocentro faz esse pedido para a população, se tem alguma relação com a questão do acontecimento de acidentes mesmo.
Tem. Também, inclusive, feriados, as pessoas estão mais no trânsito, né, mais propensas a acontecer acidentes, e também usar, e acidentes, a gente já pensa no O negativo, né, que é o doador, que é o sangue que a gente envia em emergências até fazer a tipagem sanguínea desse paciente. E também porque, às vezes, né, além dessa questão de aumentar o número de acidentes, às vezes o hemocentro pode fechar um ou dois dias. E a gente tem a preocupação também da questão da plaqueta. A plaqueta é um hemocomponente que dura apenas 5 dias. Por isso que um hemocentro nunca pode ficar muitos dias fechado, né? Porque ela tem uma durabilidade muito curta. Então, nós precisamos coletar para garantir que a gente vai ter esse hemocomponente caso precise. Então, são esses dois fatores, né? Às vezes fecha. Outro fator, muitas vezes as pessoas, quando se aproxima um feriadão ou época de Natal, né, feriados prolongados, as pessoas estão envolvidas com o feriado, né, com viagens, com familiares, e não vêm fazer a doação. Então, também é um período que pode diminuir a doação de sangue por conta disso, das pessoas não ter a disponibilidade de estarem doando, e por outro lado, poder aumentar por conta, né, do trânsito aí, está mais um fluxo maior. Então, são vários fatores que nos preocupam toda vez que tem um feriado prolongado.
Você falava, Eliane, da questão da doação de plaquetas, e só para explicar para quem nos acompanha, a doação de plaquetas, ela é diferente da doação de sangue? Explique isso para nós.
Tem alguns critérios diferentes. Então, a doação de sangue, a pessoa vai lá, doa uma bolsinha, né? Se for um homem, dali 60 dias pode doar novamente, se for uma mulher, dali 90 dias. A doação de plaqueta tem critérios diferentes. Por exemplo, o doador de plaquetas, a gente já faz uma avaliação na veia, né? Tem que ser uma veia bem calibrosa, porque a máquina, ela coleta o sangue total, ela faz o fracionamento e devolve a hemácia para o doador. Então, para aguentar esse retorno dessa hemácia para o doador, tem que ser uma veia grossa para aguentar, senão ela pode romper. Então, a gente analisa a veia, né, do doador. A gente faz um hemograma para ver a quantidade de plaquetas que ele tem, né? Tem que ser uma quantidade alta, bem acima de 200 mil, para que ele tenha uma sobra, digamos assim, para fazer a doação. E tem que ser uma pessoa acima de 72 quilos, né? De preferência, a gente tem, a maioria são homens, porque mulher que teve uma gestação já não pode fazer a doação. Então, então são esses critérios. E também tem que ser uma pessoa mais tranquila, que aguente ficar, às vezes, o doador ele fica 1h20, 1h40, sentado na máquina fazendo a doação. Então, se for uma pessoa muito agitada, que não aguente ficar ali muito tempo parada, ela não vai, né, não vai aguentar. Então, são pessoas bem tranquilas, muitas vezes eles trazem um livro, trazem o computador, eles estudam, né, ficam lendo ali enquanto fazem a doação. Então, por isso que a gente precisa conhecer esse doador, né? Não pode ser doação de primeira vez, tem que ser já alguém que já é doador, que a gente já conhece esse doador, Se a gente observa que ele tem veia boa, a gente faz o hemograma, tem plaqueta alta, a gente faz o convite a ele, né? Se ele aceita, aí ele entra para o grupo de doadores de plaqueta e são agendados. A doação de plaqueta também é outro diferencial, que a pessoa pode doar 24 vezes num ano, né? Com intervalo de apenas 48 horas. Então, porque a plaqueta ela é muito rápida para se recompor. Por isso, então, tem essa diferença de uma doação de sangue total.
Olha só, e já que você nos trouxe, então, os requisitos para quem vai ser o doador de plaquetas, que parece que é um grupo um pouco mais seleto, né, um pouco mais restrito, agora nos traga também, Eliane, os requisitos para ser doador de sangue. É, a questão que, de idade, de condição de saúde e a regularidade, a frequência que ele pode fazer essa doação.
Sim, então, se está em boas condições de saúde, né, existem, Marcelo, impedimentos temporários e impedimentos definitivos. Tem gente que nunca pode fazer a doação de sangue. Por exemplo, alguém que tem um problema cardíaco, que já teve câncer, que tem o vírus da hepatite. Essas pessoas não podem doar sangue. Impedimentos temporários, por exemplo, estou com gripe, né? Tomei uma vacina, eu vou ficar por um período sem doar. Fiz uma tatuagem, por 6 meses não pode doar. Então, é um impedimento temporário. E se a pessoa está bem de saúde, né, ela vai ao hemocentro, a gente sempre pede para fazer o agendamento para garantir maior agilidade no atendimento. Vai ao hemocentro bem alimentado. Isso é uma dúvida muito comum, as pessoas pensam que tem que estar em jejum para doar sangue. Não pode. Tem que estar bem alimentado, bem hidratado, tomar bastante líquido já num dia anterior. Ir com um documento de identidade, lá ele vai passar por uma avaliação. Nessa avaliação médica, né, com os nossos triadores, vai ver temperatura, pressão. O médico, né, vai conversar com esse doador para saber se ele tomou algum medicamento, se ele teve algum sintoma diferente nos últimos dias. Enfim, vai conhecer esse doador para ver se ele está apto a fazer a doação. Então, se ele está dentro dos critérios, está bem de saúde, medicamento, alguns podem, alguns não podem. Vou dar um exemplo, medicamento de pressão alta. Alguns medicamentos, né, pode doar. Os beta-bloqueadores, como, por exemplo, propranolol, atenolol, esses não podem doar sangue. Então, por isso que cada doador tem uma série, né, de questões que a gente precisa analisar, garantindo tanto a segurança do doador como do paciente, quem vai receber esse sangue. Por isso que essa avaliação é bem importante.
Foi muito pertinente você alertar a quem nos ouve que a pessoa que vai doar sangue precisa estar bem alimentada, precisa estar bem hidratada, porque talvez há uma confusão ou até uma assimilação, porque quando nós vamos fazer exame de hemograma, na maioria das vezes, é em jejum. É. E aí a gente pensa que é da mesma forma. E na verdade, justamente ao contrário.
Precisa, né, se alimentar.
Hemograma é uma coisa, a doação de sangue é outra. Exato. Né? E aproveitando sobre a questão da alimentação, algumas pessoas pensam que depois da doação do sangue, talvez elas vão se sentir um pouco fracas, um pouco desconfortáveis. Esse desconforto, ele realmente pode acontecer? Ou depende muito ali do organismo da pessoa, do perfil da pessoa?
Não é comum, mas pode sim. A gente vê que alguns doadores relatam sentir uma sonolência, às vezes fica meio sonolento no dia, mas a maioria volta, né? Se for um trabalho leve, pode voltar para o trabalho, inclusive, apesar que tem direito a um atestado médico para ficar o dia todo livre. Mas não é comum sentir fraqueza, sentir mal-estar. Às vezes a gente observa alguns doadores podem ter um mal-estar, às vezes até o próprio nervosismo da primeira doação.
Emocional, talvez.
Emocional,
né?
Sim, pode acontecer. Mas aí a gente tem a equipe que faz o atendimento, que faz as orientações. Se vai para casa, não se sente bem por alguma razão, pode voltar ao hemocentro. Mas não é comum a pessoa sentir-se mal após a doação, muito pelo contrário.
Isso mesmo. Você que está nos acompanhando, tiver dúvidas sobre o assunto, pode mandar para o nosso WhatsApp 99137-7533. Eliane, certamente acho que é pertinente também a gente esclarecer alguns outros mitos ou outras dúvidas que as pessoas têm. Quando as pessoas chegam e falam sobre doação de sangue, quais são as principais dúvidas dela? A gente já trouxe aqui algumas, claro, a questão de quem pode, quem não pode, a questão da alimentação, mas e outros mitos? As pessoas têm muitas dúvidas sobre a questão de doação de sangue?
Nós tínhamos alguns mitos que eu acho que hoje em dia a gente sanou um pouco. Ah, se eu doar uma vez, eu vou ter que doar sempre, porque o corpo vicia, né? Isso é um mito. Ah, doar sangue engorda, emagrece, afina o sangue. São mitos. A maior dúvida das pessoas, eu acho que são essas mesmo, né? Medicamentos, a maioria tô tomando. Hoje em dia, que se fala muito sobre as canetas emagrecedoras, né? Eu acho que, ultimamente, é a maior dúvida da população. Né? Eles perguntam, posso doar sangue? Pode, se estiver usando a marca Monjauro, se estiver fazendo acompanhamento médico, se estiver bem, não estiver com enjoo, não estiver com diarreia, não tiver nenhum sintoma diferente, pode doar sangue usando essas canetas. Então, por isso que tem que, né, ter acompanhamento médico, usar o medicamento correto, não tem problema nenhum. Então, as perguntas são essas. Ah, a idade, né? 16 anos já pode doar sangue, 16 e 17. No entanto, tem que ter autorização do pai ou da mãe e estar acompanhado de um adulto. Até que idade eu posso doar sangue? Até os 69 anos, até um dia antes de fazer 70, pode doar sangue, desde que esse doador já tenha feito uma doação pelo menos antes dos 60 anos. Não pode começar a doar após os 60. Então, essas são as perguntas. A maioria é por causa de medicamento. A gente recebe muita, muita dúvida no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Geralmente, é medicamentos que as pessoas tomam. Eles querem tirar a dúvida se pode ou não doar. Então, cada medicamento tem uma particularidade. E aí, a gente, seguindo a legislação da hemoterapia, a gente orienta esse doador.
A doação precisa de agendamento?
A gente orienta que de preferência sim, porque o doador ele vai ser atendido exatamente no horário que ele agendou. Se a gente tiver algum imprevisto, a gente vai ligar para esse doador, vai mandar o WhatsApp, né? Mas logicamente que durante o dia aparecem muitas pessoas sem agendamento e a gente busca atender a todos, né? Porque o doador que vem até o Hemocentro, a gente sempre procura, mas às vezes ele, né, chega depois de um grupo agendado, às vezes tem 30 doadores agendados, então ele vai ter que esperar esse grupo, por isso que a gente orienta, o ideal sempre é agendar.
E também, o horário de atendimento e os dias funciona de segunda a sexta-feira em horário comercial?
De segunda a sábado, das 7h30 da manhã já pode chegar, até 5h30 da tarde pode chegar também. Então, a gente não fecha para o almoço. Então, nós trabalhamos, sim, um horário bom. Ninguém pode reclamar. Sábado à tarde também, de sábado, das 7h30, 5h30 da tarde. Então, nós temos muitos horários para atender o doador.
Eliane, chegamos ao final da nossa entrevista. Gostaria de acrescentar alguma informação que eu não tenha perguntado?
Ah, eu gostaria de só dizer para os doadores, muito obrigado, parabéns pelo dia, né, daqui uns dias o dia, dia mundial internacional do doador de sangue, 14 de junho. Agradecer aí, sempre que nós fazemos um apelo aos doadores, como agora precisamos de um negativo, geralmente a gente tem uma resposta muito positiva da população, as pessoas são muito solidárias, ajudam mesmo, e nesse momento a gente quer dizer para vocês, quem nunca doou sangue, venha ter essa experiência, eu tenho certeza que vai ser uma boa experiência e que ele vai se tornar o nosso doador fidelizado, que é o que a gente trabalha, para fidelizar esse doador de sangue, que ele vá uma vez, mas que ele volte sempre.
Eliane, muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Foi um prazer, Marcelo, obrigado pelo espaço.